de acordo e tem que ser comprovado qual é o acréscimo de despesa. Por isso nós não dizemos que é preciso estipular já 10 euros ou 9 euros, nós dizemos que é preciso encontrar a racionalidade para isso. Senhora Deputada, Senhor Deputado Pedro Moraes Soares, convenhamos que há muito que nós divergimos em matéria de direito de trabalho, é absolutamente normal. O PS não acompanhou as alterações ao Código de Trabalho em 2003, o PS não acompanhou as propostas que o CDS apresentou em 2005, porque nós temos, de facto, há 5 anos, nós temos, de facto, visões muito diferentes do que é o mundo do trabalho e do que deve ser uma relação equilibrada. E, por último, Senhora Deputada do PST, quero dizer-lhe a última questão. Não é legislação avulsa, como já tive a oportunidade de explicar, e sobretudo, mas sabe o que é uma norma complementar ou extravagante? Quero que eu lhe explique. Eu não queria explicar aqui, mas se for preciso, explicamos o que é uma norma extravagante ao Código do Trabalho, que em nada belisca o que está no Código do Trabalho. A certeza desta bancada é apenas uma e só uma. Nos tempos modernos, há duas opções. Enterramos a cabeça na areia e continuamos a achar que o mundo do trabalho não mudou e que as regras têm que ser todas tal e qual como na primeira revolução industrial, na segunda, na terceira, ou percebemos que estamos na quarta revolução industrial, tecnológica, e que é preciso acompanhar os tempos modernos, garantindo sempre o direito dos trabalhadores e o direito dos empregadores, porque só assim é que se constrói uma sociedade equilibrada e decente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os senhores membros do Governo e todos os presentes, jornalistas e funcionários, e continuando com a nossa ordem de trabalhos, para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em função da situação pandémica, o ano de 2020 trouxe mudanças sem precedentes para a economia mundial e para o mundo do trabalho. As medidas de confinamento obrigaram boa parte da população ativa a permanecer em casa, mas a continuar a trabalhar remotamente nos setores onde tal fosse possível, dando origem à mais abrangente experiência de teletrabalho de sempre. Importa perspectivar a realidade pós-pandemia que, em termos de teletrabalho, não será igual à que existia antes, mas que deve ser também diferente da presente, onde o teletrabalho se generalizou como pôde, afastando um princípio basilar do disposto no Código do Trabalho, isto é, o acordo entre as partes sob a forma contratual. Torna-se, assim, importante que se possa revisitar o Código do Trabalho, tendo em consideração a perspectiva razoável do crescimento de uma realidade laboral que era residual antes desta situação de saúde pública. O PSD entende que a legislação laboral deve ser equilibrada e estável. Devem ser os parceiros, em sede de Comissão Permanente de Concertação Social e em primeira instância, a discutirem esta questão e, desejavelmente, a chegarem a um compromisso tripartido que possa ser vertido em proposta de lei por parte do Governo. Caberá, então, ao Parlamento exercer a sua função legislativa com o princípio norteador de respeito pelo equilíbrio obtido de modo tripartido. É neste sentido que apresentamos um projeto de resolução recomendando a promoção de um amplo debate com os parceiros sociais, com vista à celebração de um acordo sobre matérias relativas ao futuro do trabalho. O PSD compreende, porém, a necessidade imediata de algumas clarificações. Por isso, apresenta também um projeto de lei minimalista após auscultar todos os parceiros sociais. Propomos alterações pontuais, mas necessárias ao quadro legislativo, no sentido de clarificar e identificar algumas visibilidades que se têm sentido na aplicação do regime do teletrabalho. Todavia, não deixa de ser curioso aquilo que verificamos por parte de alguns outros partidos. Por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, admitimos que, de modo ideologicamente coerente, temos projetos de lei que desequilibram profundamente o Código do Trabalho. Não é de admirar. São partidos que têm uma visão conflituante das relações laborais e, desse modo, desvalorizam as convergências alcançadas na concertação social. Mas da parte do PS, constatamos o princípio tão caro a Deng Xiaoping de um partido, dois sistemas. Por um lado, a sua versão grupo parlamentar, que apresenta um projeto de lei denso que altera o Código de Trabalho sobre a forma de um novo regime jurídico, uma legislação extravagante. Por outro lado, o PS governante, que encomenda o livro verde do futuro do trabalho, o apresenta na concertação social aos parceiros e que com eles inicia um debate que, precisamente, em face da iniciativa do seu grupo parlamentar, se torna inconsequente e desvalorizador do relevante papel da concertação social. Somos claramente favoráveis ao incremento do teletrabalho em situação pós-pandémica. Apesar de alguns aspectos menos positivos, as vantagens superam largamente os inconvenientes para trabalhadores, empresas ou até o próprio ambiente, como sejam, por exemplo, evitar os tempos de deslocação pendulares cotidianas, maior equilíbrio entre vida profissional, pessoal e familiar, a flexibilidade de horários ou a possibilidade de trabalho a partir de um local alternativo. Daí reiterarmos o apelo ao Governo, e saudamos a sua presença neste debate, é que a concertação social constitui o palco institucional para a conciliação de interesses entre empresas e trabalhadores. A obrigação do Governo, enquanto um dos vértices do tripartismo, é a promoção do diálogo, a obtenção de um acordo sobre matérias relacionadas com o futuro do trabalho e a sua tradução em proposta de lei para que o Parlamento altere o Código de Trabalho, mantendo o seu equilíbrio e a sua estabilidade. O Governo ainda está a tempo de fazer isto. E são estas as condições sine qua non para que todos os atores laborais conheçam as regras e, desse modo, se promovam as condições conducentes a uma sempre desejável paz social. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar todas as iniciativas que hoje aqui nos trazem à volta do tema do teletrabalho. É consensual que as disposições que o Código de Trabalho dedica ao teletrabalho evidenciam que várias questões essenciais se encontram neste momento a descoberto de qualquer regulamentação. Com efeito, ao tempo em que foi elaborado, a realidade do teletrabalho em Portugal era praticamente marginal e muito pouco conhecida. Como sempre, essas lacunas de previsão, que não podem ser preenchidas por analogia ou por extensão de normas referentes ao contrato de trabalho típico, oferecem espaços abertos à terminação unilateral dos empregadores. A experiência recente do teletrabalho obrigatório em contexto de pandemia confirma essa ilação. Temos, pois, de legislar para o futuro e não com análise presa nos desafios do atual contexto. Temos de densificar a legislação laboral sobre a matéria do teletrabalho, mas deixar amplo espaço à negociação coletiva. Ora, no projeto de lei do Grupo Parlamentar do PSD, retiramos a afirmação de que, na falta de estipulação, o serviço de internet e de comunicações presumem-se do trabalhador. Presumem-se, cabe esclarecer. Remete-se o acréscimo de despesas pelo teletrabalho para o disposto no contrato de trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podendo ser definidos critérios e montantes a pagar, designadamente através de um valor certo pecuniário a entregar ao trabalhador em regime de teletrabalho. No essencial, não toma posição sobre qual a parte a quem cabe suportar as despesas, apenas acrescentando a possibilidade do pagamento de despesas ser feito através do pagamento de um valor certo pecuniário. Também aqui cabe esclarecer. Por outro lado, na possibilidade de controlo à atividade laboral de visita ao domicílio do trabalhador em teletrabalho, concluímos por uma utilização de conceitos interminados no número 1 e no número 2. Por outro lado ainda, discorda-se da proposta de alteração ao ponto 3, uma vez que a legislação laboral já prevê que as visitas apenas podem ter como objetivo o controlo da atividade laboral e apenas no período compreendido entre as 9 e as 19. A solução vigente é preferível à proposta pelo PSD, que refere que as visitas têm de ocorrer durante o período normal de trabalho. Em conclusão, estamos todos de acordo na necessidade em regulamentar uma matéria que irá potenciar a conciliação entre a vida familiar e profissional. Teremos agora de encontrar um consenso em com o envolvimento dos parceiros sociais. Será possível encontrar as melhores respostas para este caminho que a todos nos desafia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar o Sr. Deputado Fernando José e agradecer também as questões colocadas. Há passos nesta sua intervenção que eu concordo em absoluto. Legislar para o futuro. Trata-se de legislar para o futuro, uma vez que o regime que atualmente ainda vigora é um teletrabalho forçado, em função das circunstâncias, que é absolutamente compreensível porque havia que, de facto, evitar os contactos físicos, seja nas locações de casa para o local de trabalho, seja do local de trabalho para casa, seja no próprio espaço laboral e, portanto, é compreensível. Nos setores onde foi possível, foi algo que todos nós concordámos e compreendemos que aquilo que é disposto no Código de Trabalho, que é o acordo entre as partes, aqui deixasse de fazer sentido, mas trata-se de legislar para o futuro, porque todos já percebemos que a realidade pós-pandemia, em matéria de teletrabalho, vai ser necessariamente diferente daquilo que era antes. As pessoas, trabalhadores, empresários, viram virtualidades no teletrabalho e isso é algo que é positivo e que importa legislar sobre isso. Também relativamente ao espaço para a negociação coletiva, entendemos que, para além daquilo que é o Código de Trabalho, há um amplo espaço para a negociação coletiva em matéria de teletrabalho e isso pode ser servir também para dinamizar a própria negociação coletiva, porque cada setor tem especificidades num conjunto de matérias e também nestas matérias relacionadas com o Código do Trabalho. Agora, quando o Sr. Deputado vem aqui falar na questão dos parceiros, eu acho que o Partido Socialista fez algo que não é concertação social. Isto é, desenhar um projeto de lei e, a posteriori, chamar os parceiros sociais para pedir, digamos, um parecer, uma apreciação sobre um projeto de lei que já está feito, é tudo menos concertação social. A concertação social é algo que é absolutamente institucional, que replica o modo de funcionamento da Organização Internacional do Trabalho, organismo mais antigo das Nações Unidas, fundado em 1919, e que é tripartido entre governo, parceiros sindicais, parceiros empresariais. Isto que vocês fizeram está longe de ser a concertação social. Cabe ao governo dinamizar a concertação social, promover os entendimentos, refletir os entendimentos porque são equilibrados, conferem estabilidade à legislação laboral e garantem a paz social, sempre desejável, convertê-los numa proposta de lei, apresentar a proposta de lei ao Parlamento e então aí o Parlamento, respeitando ou procurando respeitar o equilíbrio criado na concertação social, legislar. Isto que se fez, como aqui já foi dito, foi começar a casa pelo telhado. Isto não é um processo correto, não quer dizer que não haja virtualidade.